rolando. Tá todo mundo comentando. Papo Alô.
Quarta-feira sempre uma entrevista interessante. A quarta-feira chegou com frio. E junto com ela, Tamara. Bom dia, Tamara.
Nossa, que trio, hein? Frio, quarto e eu. É, Barney, hoje oficialmente começa o inverno. Daqui a pouco, às 11h58 da manhã. E basta chegar à estação mais fria do ano para hospitais e prontos-socorros ficarem ainda mais cheios. Além do friozinho típico, essa estação do ano também é conhecida pela falta de umidade do ar provocada pelos baixos índices de chuva, o que agrava o surgimento de várias doenças, principalmente as respiratórias. O clima seco pode provocar crise de asma, bronquite, rinite, ressecamento de mucosas, do nariz e da garganta, além do famoso nariz entupido, tosse e infecções respiratórias. Para conversar com a gente sobre as doenças e os desconfortos típicos do inverno, a gente recebe o médico otorrino, Dr. Tiago Bastos. Bom dia, Dr. Tiago Barros, perdão. Bom dia, doutor, seja bem-vindo na Alô.
Bom dia, Tamara, bom dia, Barney, bom dia, ouvintes da Alô FM.
Doutor, me conta, quais são as doenças típicas do inverno?
Então, nessa época do ano, a gente tem um aumento da frequência de algumas doenças que elas são comuns durante o ano todo, mas elas se intensificam agora no inverno por alguns motivos que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas basicamente são as sinusites, as rinites, os resfriados e os quadros gripais.
E qual o público mais afetado por essas doenças? Tem, assim, um público?
Existe, sim, um público mais afetado. Geralmente são os extremos de idade, são as crianças e os pacientes mais idosos. E também aqueles pacientes adultos, mas que têm alguma comorbidade que diminuem o funcionamento do sistema imunológico deles.
Existe como evitar as doenças do inverno?
Sim. Existem algumas medidas que a gente pode tomar para evitar um contágio mais fácil. Por exemplo, manter hábitos de higiene de mão, lavar a mão com frequência, tomar bastante água, evitar oscilações bruscas de temperatura. Por exemplo, hoje está um dia muito frio, né? Não sair do banho quente.
Nossa, lavei a cabeça.
E se expor uma temperatura muito fria. Essas oscilações são ruins. E evitar aglomerações também.
Eu acredito que exista, mas muita gente confunde gripe e resfriado. Qual que é a diferença entre os dois?
Existe diferença, sim. A gripe, ela é causada por um vírus chamado influenza. E ela tem sintomas muito intensos de febre, de dor no corpo, de mal-estar. A gripe, ela derruba mesmo. O resfriado, ela também é uma doença viral, ela também é causada por vírus, mas esses sintomas são mais leves, são mais suportáveis, bem mais tranquilos.
Por que nessa época as doenças alérgicas são mais comuns e também existe aí uma forma de amenizar e evitar as crises?
Sim, é mais frequente justamente por causa do tempo seco, da questão de ter mais poeira no ar, de ter mais aglomeração. E forma de amenizar: lavar o nariz bastante com soro fisiológico, é uma medida que todo mundo pode ter, evitar aglomeração, evitar locais com muito pó, com muita poeira, com muito mofo, são medidas que diminuem a possibilidade de ter uma crise alérgica.
Seria uma próxima pergunta, o hábito de lavagem nasal virou assim, muitas pessoas têm incluído esse hábito na rotina, principalmente mães de... Nas crianças, né? Os adultos também deveriam?
Pode. É uma medida que todo mundo pode e deveria fazer, porque você faz uma higiene do nariz, você diminui o contato de infectantes, de ácaro, de substâncias que vão irritar o nariz e que podem desencadear uma crise alérgica ou até mesmo um resfriado. Com essa lavagem mecânica com soro fisiológico, isso é muito bom, é muito bem-vindo. E, além disso, também hidrata a mucosa nasal.
Mas não faz mal?
Não faz mal.
Mas tem limite?
Não, o que que acontece? O que faz mal é o paciente engolir em excesso o soro fisiológico, principalmente se for um paciente hipertenso. Mas desde que ele não faça a ingestão, que ele lave o nariz, mas que ele coloque para fora esse líquido, não tem problema nenhum.
Doutor, agora eu queria uma dica pra galera aí que pega o busão, os ônibus lotados, aí com o frio, todo mundo fecha as janelas. E aí?
E aí o seguinte, o que que acontece? Quem usa coletivo deve manter a janela aberta para promover uma ventilação, uma circulação de ar e evitar que, por exemplo, uma pessoa que seja resfriada, gripada ali dentro, que ela contamine os outros passageiros.
Agora vamos falar das famosas ites. Quais sintomas e tratamento das rinite? Vamos falar primeiro da rinite.
Vamos lá. O que é a rinite? A rinite é uma doença alérgica do nariz que cursa com coceira, com espirro, com congestão nasal. E a base dela é alérgica, não é uma infecção. O que a gente pode fazer para prevenir isso? Justamente evitar locais onde que a gente tem uma exposição maior ao que causa a alergia. Isso é individual de cada pessoa. Pode ser, de repente, exposição a pelo de cachorro, a um mofo de um guarda-roupa, de um sítio, de uma fazenda que está fechada há muito tempo. Então, evitar contato com aquilo que desencadeia a sua alergia.
E a sinusite?
Sinusite, ela já é um quadro infeccioso. Pode ser tanto viral quanto bacteriano. Ela perdura mais tempo, ela tem sintomas mais intensos de dor, de pressão facial e é muito marcada pela questão da secreção purulenta no nariz, aquele catarro que fica escorrendo durante um tempo maior, durante pelo menos 5, 7 dias dessa secreção espessa.
E é possível um paciente ter as duas doenças junto?
É possível sim, e geralmente o quadro alérgico mal controlado, ele desencadeia um quadro de sinusite na sequência.
Por falar em quadro mal controlado, foi uma pergunta que a gente recebeu ontem, se é verdade que uma gripe mal cuidada, mal curada, vira pneumonia?
Pode sim. Principalmente naqueles pacientes, naqueles extremos de idade, crianças, idosos principalmente, e pessoas que têm o seu sistema imune debilitado. Pode acontecer sim.
E quais são os perigos da pneumonia?
Então, a pneumonia já é uma situação mais grave. Ela é uma inflamação, uma infecção no nosso pulmão, que é o nosso órgão de respiração. E em pacientes idosos pode, inclusive, levar à morte.
Outra pergunta que a gente recebeu é se é mito ou se tem fundamento aqueles conselhos de vó e de mãe. Não anda descalço, cuidado com a friagem. Sai do banho e não abre a porta da geladeira. Tem fundamento?
Então, não existe uma comprovação científica para isso. Mas se você me perguntar para os meus pacientes, para os meus filhos, eu sempre oriento que evite essa questão de andar descalço e dormir de cabelo molhado. Porque, como diz o ditado popular, acho que prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, né?
Prevenção, né?
Prevenção.
Então, para encerrar, eu queria que você deixasse aí um conselho, uma orientação de prevenção, de cuidados com as doenças do inverno. O inverno está apenas começando, então tem muita água para rolar, muito frio para fazer, né?
Primeiro dia oficial.
Primeiro
hoje,
dia,
né,
oficial.
Eu acho que, assim, a principal coisa é manter o hábito de higiene de mão, lavar bem as mãos, evitar aglomerações. Se for espirrar, proteger, atividade física, uma alimentação saudável, são sempre hábitos saudáveis de vida e que diminuem a chance de você ter uma infecção viral nessa época, se tiver, que ela ocorra de uma maneira mais branda.
Muito obrigada, viu, doutor Tiago?
Gino, prazer é meu.
Tá rolando, tá todo mundo comentando. Papo Alô!